A produção de alimentos, a tecnologia e a sustentabilidade estão em discussão aqui no GAF, o Global Agribusiness Forum 2018. E é claro que as proteínas animais não estão fora dessa conversa, porque, afinal, a demanda é crescente e o Brasil é protagonista nesse mercado. Para a gente conversar um pouco mais sobre isso, a gente convidou o Ricardo Santin, que é diretor executivo da ABPA, Associação Brasileira de Proteínas Animais, para a gente entender um pouco mais desse momento que vive o Brasil no cenário global, né, Santin? A gente tem boas perspectivas a partir desse momento, né?
Bem, nós vivenciamos aqui no setor de aves e de suínos e ovos momentos difíceis, como todas as proteínas vivenciaram, desde a carne fraca até agora, com dificuldades, mas quando você olha no médio prazo e escuta as pessoas falando aqui no GAF, que é um fórum mundial, o GAF traz pessoas do Brasil, mas também pessoas estrangeiras, a fala é única. Quando tiver 9,8 bilhões de pessoas no mundo em 2050, você vai ter que produzir 40, 50% a mais daquilo de alimentos que o Brasil já produz e fornece ao mundo. Então você começa a ver que há muita tecnologia para ser colocada, apesar de o Brasil já ser o maior exportador com 37% do market share global de aves, tem muito que crescer ainda. Só países que a gente ainda não acessa tem mais de 1 bilhão de pessoas, sem falar nessas que vão nascer. Então a perspectiva para a produção brasileira, para o nosso produtor rural e para a nossa indústria são boas, mantendo essa produção e essa capacidade que o Brasil tem de ser um grande fornecedor, garantindo segurança alimentar, não só para o nosso país, mas também para vários países no mundo.
E Santin, a gente está num momento geopolítico do mundo que, apesar de não ser bom para a economia global, porque o protecionismo acaba criando mais barreiras do que desconstruindo, a gente tem um momento estrategicamente favorável para o Brasil, né? Pode ser uma porta aberta a mais, né?
Sim, esse momento de briga comercial, principalmente Estados Unidos e China, eles acabam tendo reflexos que, embora a gente não goste e seja contra essa guerra comercial, a melhor é a abertura de mercados e livre comércio, como a gente sempre preconizou. Então nós vamos ser beneficiados, por exemplo, na China, com aumento de tarifa de suínos e de aves para 25%. Isso pode ser essa reciprocidade de tarifação, de aumento, essa escalada tarifária que está acontecendo no mundo, pode sim abrir uma porta para o Brasil reforçar suas posições no mercado. O Brasil continua sendo o único grande produtor de aves do mundo que nunca teve influenza aviária e um grande produtor de suíno que faz muito tempo que não tem nenhuma dessas pestes clássicas que estão voltando na Europa e que aqui no Brasil já estão longe da nossa produção. Ou seja, qualidade e sanidade, quando você tem, não é fácil de buscar isso. E quando você tem parceiros comerciais que estão brigando entre si, o Brasil sempre se torna uma alternativa viável e capaz de fornecer para esses que estão brigando.
O senhor citou a Europa. A União Europeia, inclusive, está no foco das discussões também, não só aqui, mas nas conversas globais, porque está também numa disputa com os Estados Unidos e é um importante consumidor de alimentos. Quer dizer, pode ser também mais um potencial comprador do Brasil muito maior do que já é, né?
Sim, podem aumentar esses mercados. E quando não é a Europa em si que aumenta, você tem efeitos reflexos, como, por exemplo, a Europa e o embargo russo que foi renovado agora aos produtos europeus de carne suína. Fazendo o quê? Que pode facilitar na volta da Rússia comprar produtos do Brasil. Então, vai ser bom.
Santin, ao mesmo tempo que a gente tem essa situação de favorecimento aos mercados brasileiros, aqui dentro a gente tem que enfrentar driblar alguns problemas, como essa questão do tabelamento dos fretes. É uma situação que se arrasta desde maio. Os números brasileiros já mostram, né, em vários setores da economia, que isso é uma situação que está tirando dinheiro de setores produtivos e as proteínas animais não ficaram de fora. O que o senhor espera a partir desse momento e com uma solução prevista só para vir a partir de agosto?
Bem, nós esperamos até que o governo reveja a posição de imposição de multas a partir da data de vigência da SMP. Esse processo foi um processo traumático. Foi uma coisa que se colocou com ampla discussão na sociedade. As tabelas, e isso é fato, as tabelas foram equivocadas em vários pontos. Não que a tabela em si tenha sido toda errada, mas teve pontos que ficaram exagerados e que inviabilizam a utilização do transporte rodoviário, que inviabilizam a exportação de produtos e que trazem um custo demasiado para toda a indústria, não só de proteína, para qualquer uma distribuição que anda sobre rodas. Ou seja, esse processo, ele foi decorrente da greve, deveria ser melhor discutido. Então a gente espera que o governo agora possa cortar esses efeitos, anistiar essa multa que está sendo imposta desde a data, até que a gente tenha uma pacificação desse tema. Seja pela decisão do Supremo das ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja porque a gente então construa uma tabela que seja de referência, seja com dados com valores mais adequados. Para que não aconteça do próprio transportador perder o seu trabalho. Nós queremos é manter a atividade. A nossa atividade de aves e de suínos e ovos, ela é dependente do transporte. Nós temos frete dedicado que acontece com excelência há anos. Não tem nenhuma reclamação grande contra esses fretes. Por isso até que na MP foi colocada uma excepcionalização do artigo 5º para poder adequar melhor as tabelas para isso. Mas eu acho que o governo tem que pensar agora que a realidade não é essa de que simplesmente coloca uma tabela. Se ela foi equivocada, então não se coloque multa sobre ela. Se dê tempo para adequar essa tabela, para ter uma ampla discussão maior com a sociedade, não só com os caminhoneiros, não só com as empresas transportadoras, mas incluindo todos os tomadores de serviço. Tomadores que transportam comida, tomadores que transportam remédios, tomadores que transportam gasolina, todo tipo de frete. Porque o Brasil é tão grande e tem uma pléiade tão imensa de peculiaridades que não dá para fazer uma tabela em um mês e achar que está tudo certo. Por isso a gente pede que o governo agora anistie este período e dê um waiverzinho para que a gente possa adaptar e construir uma solução mais adequada até que venha essa decisão do governo da Justiça em agosto.
Santinho, isso acontece às vésperas de uma eleição presidencial. A BPA é uma das grandes lideranças do agro brasileiro. Como é que você vê esse momento de instabilidade, né? Como é que você sente esse pré-momento da eleição?
Bem, nós estamos vendo, primeiro já vínhamos vendo um pouquinho de descolamento da política da parte econômica. Agora a gente refluiu um pouco isso, a gente vê a economia um pouco mais devagar, mas a gente sabe que a nossa economia é forte, o país continua sendo a 8ª economia do mundo, nós temos bases sólidas. Qualquer um dos candidatos, a gente sabe, vai ter a responsabilidade de levar o país para um rumo que não aqueles que já foram feitos equivocadamente no passado. Nós temos apresentado como entidade do setor um programa aos presidenciáveis. Estamos tentando conversar com eles, colaboramos com o programa da Fiesp, da CNI, de todas as grandes entidades nacionais e nós mesmos estamos apresentando o nosso programa para os candidatos, mostrando que essa atividade que emprega mais de 4 milhões e 100 mil pessoas na cadeia inteira merece muita atenção e que traz, no caso, 8 bilhões e meio de receita cambial para o país, tem que ter uma atenção especial do próximo candidato, porque isso é como eu digo, costumo dizer, é como o samba, o futebol, o agronegócio é algo que do brasileiro. Nós temos que nos orgulhar e cuidar bem dele, porque ele é um tesouro, traz muito dinheiro para o nosso país e alimenta muita gente dentro do nosso país. E mais do que isso, a responsabilidade que temos com os outros países. Hoje há populações que dependem do Brasil produzir bem para que eles tenham comida em preços razoáveis. E é por isso então que a gente tem apresentado a todos os candidatos as nossas reivindicações e entendemos que assim um movimento político, uma eleição vai ter instabilidade, mas as bases do país e a base da nossa produção do agronegócio são sólidas e vão ser superadas.
Santinho, até que as mudanças efetivas aconteçam com a mudança do Congresso, a mudança de um presidente, para esse segundo semestre, que a gente já está, né, no primeiro mês desse segundo semestre, se espera uma recuperação para o setor depois desses prejuízos causados pela questão das greves, pela questão do tabelamento dos fretes, a instabilidade cambial. O que se espera para o segundo semestre? Se espera uma recuperação?
Sim, esse será um segundo semestre de recuperação do nosso setor. Nós achamos que já chegamos até o fundo do poço, seja no mercado interno como no mercado externo. Há um acerto de metodologia em que o MEDIC fez, o SESEX fez, com relação aos dados de exportação. E a partir de agora, esse acerto já está incorporado nas estatísticas. Então, a gente passa a ter exportações mais próximas daquela normalidade que a gente sempre teve. Como há uma produção menor por conta da greve dos caminhoneiros, nós vamos ter um equilíbrio agora, recuperando esse desbalanceamento que aconteceu nesses últimos meses e devemos ter então uma recuperação de agora até o final do ano, voltando a exportar em patamares mais próximos do que a gente sempre fez.
Santinha, a BPA tem um levantamento de quanto se perdeu nesse primeiro semestre por conta dessa questão da greve dos caminhoneiros?
Bem, nós tivemos muitas perdas econômicas. Nós deixamos de ter umas receitas de 3,5 bilhões de reais. A gente perdeu de efetivo prejuízo mais de 1,5 bilhão de reais e morreram no campo mais de 70 milhões de animais. Além da perda de peso, desbalanceamento do breakdown que as empresas fazem para os seus clientes, perda de navio, perda de contrato, tudo isso demorará muito tempo para se reconstruir. A própria cadeia de produção demora, porque você tem que uma matriz colocar um ovo, incubar 21 dias, depois produzir por mais 45, ou depois ir para o frigorífico, para depois preparar o produto, para depois achar quem compra, para depois vender, para depois entregar. E aí o consumidor consumir. Este processo, ele demora. Não é uma coisa como fazer camisa. Eu tenho o tecido guardado, é só mudar o corte, ver a moda como mudou, qual é a cor predileta e fazer. Os animais, suínos, aves e ovos, precisam de uma preparação que é longa. E esse, então, vai demorar um pouco mais. E isso vai fazer agora nesse semestre.
Para a gente finalizar, o senhor se preocupa com o valor dos insumos para os granjeiros nesse momento? Soja e milho devem trazer alguma preocupação de preços por conta dessa maior exportação que a gente está tendo? O comprador interno vai ter que pagar mais caro pela soja e pelo milho?
Já são a nossa maior preocupação do ano. Mais do que a greve, mais do que o fechamento da Europa, está muito mais impactando o preço do suíno, o preço do milho e do farelo de soja para a criação de suíno e de aves. Você tem um impacto que é muito forte. E ele é um impacto que não vem como o banimento da Europa, que não vem como a greve, que é temporário. Ele é um impacto que já ficou. O milho já está em patamares mais elevados e isso é um custo que é permanente. Não tem como fazer, produzir sem repassar isso. Então isso já causa essa paridade de porto. A gente sabe que o dólar, se é bom para exportar, ele é bom para exportar milho e farelo de soja também. E aí ele causa um impacto muito forte. A gente está bastante preocupado, o governo tem nos auxiliado com linhas de crédito para capital de giro e prorrogação de investimento, porque o setor precisa fazer a travessia desse setor e começar a olhar o futuro em níveis de patamares de preço mais altos, porque os insumos já não vão mais baixar.
Santinho, te agradeço muito pelas informações, pela companhia conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer tê-lo conosco.
Muito obrigado, prazer é meu.
Bom, informações, portanto, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, direto aqui do GAF 2018, informações, as últimas informações atualizadas sobre o setor de proteínas animais, a gente volta num instante.